Luciana Bá, bom dia, feliz ano novo.
Bom dia, Estevão. Que saudade de você, feliz ano novo.
Mas que animação é essa, hein?
Ai, 4 de janeiro, né, Estevão? Vamos estar começando.
Tudo bem?
Começar. Uau, animada!
Não, mas tem que estar mesmo. Ótimo. Pra cima.
Muito bem, muito
Esse ano vai dar tudo certo, tenho certeza.
Vamos começar, né, trabalhando para isso, né, Estevão?
Fazendo e nós vamos começar com qual cardápio?
Cardápio português.
Oh, boa escolha. Boa escolha.
Já começando aí com as inaugurações que a gente deve ver, né, por aí, em 2016, entre o Natal e o Ano Novo, abriu um novo restaurante português na cidade. Na verdade, ele até está substituindo o Mouraria, que ficava ali na 404/5 Sul.
Me lembro.
O Mouraria fechou em janeiro de 2014. E agora, no seu lugar, mas não no mesmo ponto, né, para ocupar ali um ponto na quadra, a gente está recebendo o Tejo.
Tejo.
Que o Tejo é o rio, né, que um dos rios que banha Portugal, são os principais rios, tem o Tejo, tem o Douro, e banha ali a região de Lisboa, perto do Alentejo também, enfim. E aí, esse restaurante, ele está sobre a batuta do Manuel Pires, que é o Manuelzinho, muito conhecido. Ele veio do Rio de Janeiro durante anos. Ele chegou, na verdade, antes até de abrir o Antiquários no Rio de Janeiro, e ele trabalhou a vida inteira no Antiquários, que era que é ainda, né, um grande restaurante do Rio. Eles vieram para Brasília, se instalaram no espaço gourmet do Parque Shopping, exatamente, e fecharam as portas. E o Manuelzinho ficou trabalhando, então, com a mulher dele no Dali Camões, lá no Complexo Brasil 21, que também é um restaurante português, mas tem algumas coisas também espanholas, enfim. Tem uma influência aí, porque eles são de Elvas, é uma cidade no Alentejo que faz quase uma divisa ali com a Espanha, bem pertinho da Espanha. Então, eles têm essas referências também da Espanha. Então, eles abriram esse restaurante lá no Brasil 21 e agora, com um sócio investidor, eles abriram, então, aí no sábado retrasado, né, logo depois do Natal, eles abriram então o Tejo aqui na 404/5 Sul, pertinho do meu trabalho. Você vai poder comer ali um arroz de pato, enfim. O cardápio, ele traz os clássicos, né? Claro que tem bacalhau, porque restaurante português sem bacalhau não é restaurante português, né? O bacalhau realmente é o prato mais, é o ingrediente mais emblemático de Portugal, embora venha da Noruega, não é mesmo, Estevão?
E vem sem cabeça.
Exatamente. E então, tem, claro, bacalhau, mas tem outros pratos também, como o arroz de pato. Eu adoro arroz de pato, que é um arroz mais molhadinho, com pato desfiado, vem com azeitonas pretas, com paio, né, aquela linguiçinha.
Ai, nem me fala.
Que é delícia. Agora, como basicamente todo restaurante português, eles têm um preço um pouco elevado, né, Estevam? Porque bacalhau não é barato. Então, mas eles descobriram aqui um jeito de ter uma fórmula nos dias de semana com um preço um pouco mais amigo. Então, são 10 opções aí no menu de almoço, de terça a sexta-feira, que vai de R$ 29 a R$ 79,00. E aí, o cardápio ainda dá direito. Você escolhe um dos pratos principais, né? E tem direito também a torradinhas com manteiga e, de sobremesa, a sericaia, que é um doce, é um creme feito com ovos, enfim, né, com quase todos os doces portugueses, né, são conventuais, ou seja, então usa muita gema, e ele é tipo um creme tostadinho em cima, que é uma delícia, sericaia, eu adoro também.
É uma versão do creme brûlée, mais ou menos?
É quase que uma versão do creme brûlée.
Agora é interessante, porque acho que pegou, né, esse almoço executivo, pratos com preços mais acessíveis para o almoço, e com esse acompanhamento, realmente uma salada de entrada, ou em muitos casos, entrada e sobremesa, pegou, né? definitivamente, é uma prática que quase todo restaurante está adotando, né?
Pegou, Estevão, exatamente, porque comer fora de casa realmente está muito caro, né? E é uma forma também do restaurante trazer um público para si, e um público que geralmente não iria, né, num preço normal do restaurante. Então eles fazem esses menus de almoço, que é para o cliente conhecer a casa e de repente voltar numa data mais especial, ou, né, na comemoração assim, de aniversário, ou de aniversário de casamento. Então eu acho que é uma proposta bem interessante, ela se espalhou mesmo pela cidade. Hoje você tem vários restaurantes que oferecem esse menu, né, de entrada, prato principal e sobremesa com preço mais amigo, e é o caso também aqui do Tejo. Eu gostei bastante, eu tive lá, experimentei o polvo à moda do chefe. O polvo vem cozido e depois cortado em pedacinhos e salteados, assim, com arroz de brócolis, bem gostoso. Provei também o arroz de pato, porque eu não poderia passar sem comer esse arroz de pato, porque eu amo. E também um arroz de frutos do mar, que estava bem, bem gostoso.
Agora, Luciana, para encerrar a sua participação hoje, a gente não combinou nada, mas acho que você tem informações suficientes. O ano de 2015, o mercado gastronômico é muito dinâmico, né? Uhum. Mas de uma forma geral, em termos de abertura e encerramento de atividades, 2015 foi um ano legal para o mercado em Brasília. Eu só acrescento a informação de que no finalzinho do ano passado o Xilós fechou, né?
Pois é, o Xilós fechou depois de 20 e tantos anos, né, Estevão? A gente presenciou aí o fechamento de várias casas, né, algumas novas, bem novas, outras mais antigas, mas a gente também presenciou a vinda de casas novas, né, por exemplo, a Dunkin' Donuts veio, né, e já inaugurou a terceira loja, planeja uma expansão bem bacana aqui na cidade. Então a gente tem, eu acho que esse momento da crise é o momento do mercado se ajustar, né? E é um momento em que você tem que olhar o seu negócio da porta para dentro, né? Então tem que parar de ficar tweetando e no Facebook. Estou falando dos chefes de cozinha aqui, né? Muitos fazem isso, ficam o tempo inteiro no Facebook e tal, e olhar o seu negócio para dentro. É legal divulgar, lógico, o seu restaurante, mas é bom olhar a sua gestão, como é que ela está, onde você pode cortar gasto, onde você pode economizar, se você pode fazer uma parceria com um restaurante, né, com outro empresário e comprar um item um pouco mais barato, né, ou fazer um pool de restaurantes para comprar itens que saiam mais em conta por conta do volume. Então, acho que tem várias maneiras aí de passar por essa crise, que é o que todo mundo fala, né? Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Então, acho que 2016 vai ser um ano mais ainda de ajuste. A gente teve vários ajustes aí em 2015. O ano não promete não ser muito fácil na economia, né? Eu espero que o dólar baixe. Na verdade,
está acima dos 4,7. Mas, de qualquer forma, Brasília continua. Hein, Lu? Brasília continua no radar dos investidores, né?
Exatamente. A gente noticiou aqui com exclusividade, inclusive no programa, que a rede Abrátil, que é uma rede que abriu também no ano passado em São Paulo com 3 casas, eles estão vindo para cá antes do meio do ano, devem abrir 2 casas, uma no Iguatemi e outra no Parque Shopping. Eu tenho notícia de outros vários investimentos aqui em Brasília, que assim, também não posso confirmar, mas as expectativas aí de investidores, principalmente investidores de fora na cidade, estão bem, bem bacanas. Então, bom, vamos ver o que se confirma. Eu espero que 2016 seja um ano melhor que 2015. Vamos ajustar aí. E para quem quiser, Estevão, ver um pouquinho mais sobre o restaurante que eu falei hoje, eu coloquei um vídeo lá no meu canal do YouTube. Também tem um post lá no meu site, www.lucianabarro.com.br. Então já tem lá o vídeo no próprio post, tem fotos dos pratos que eu provei. Então vocês podem ficar à vontade aí para entrar no site e compartilhar também com seus amigos. Tá
que
bom?
Lu, obrigado, bem-vindo aqui em 2016, que dê tudo certo até quarta.
Obrigada, Estevão. Um abraço, até quarta.